conferência. Vamos iniciar a nossa ordem do dia. A primeira parte é uma audição e, por isso, também cumprimento o Sr. Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, Dr. Joaquim Oliveira Caetano. Esta audição é realizada na sequência de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e respeita à situação de colapso no funcionamento do Museu Nacional de Arte Antiga. Perante, portanto, o senhor doutor, o doutor Joaquim Oliveira Caetano. É a grelha que vamos utilizar. É uma grelha muito simples e idêntica à que usamos sempre neste tipo de audições, a requerimento de um grupo parlamentar. Portanto, na primeira ronda, temos o grupo parlamentar requerente, que neste caso é o Bloco de Esquerda, a fazer a intervenção inicial, para o que dispõe de 5 minutos. E depois o senhor diretor do museu terá o tempo igual para responder às questões colocadas e depois de seguida a mesma coisa para os outros grupos parlamentares. Depois teremos uma segunda ronda, que essa aqui é um encerramento, 2 minutos para o grupo parlamentar requerente, 2 minutos para a entidade que nos visita. E, portanto, de imediato dou a palavra, julgo que será o Sr. Deputado Alexandre Vieira, presumo. Portanto, se faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes. Cumprimento também o Sr. Diretor Joaquim Caetano, Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga. Bom, o requerimento do Bloco de Esquerda tem a ver precisamente com a situação dramática em que se encontra o Museu Nacional de Arte Antiga. Pese, embora, o facto de, no dia 2 de julho, já ter chegado ao conhecimento público que a Secretária de Estado da Cultura terá providenciado cerca de 300 mil euros para, enfim, proceder às obras urgentes de que o Museu Nacional de Arte Antiga. Não obstante, nós achamos que devemos congratular o Sr. Diretor Joaquim Araújo por todas as Joaquim Caetano, por todas as diligências que tem tomado para chamar a atenção para os problemas graves que assolam há muito o Museu Nacional de Arte Antiga e que são bem vistos as coisas comuns à generalidade dos museus, palácios e monumentos de Portugal. O que se passa no Museu Nacional de Arte Antiga é, sem dúvida, o exemplo mais trágico e paradigmático das contradições das políticas públicas para o setor nas últimas décadas. Impregnadas do espírito economicista neoliberal que perpassou por sucessivos governos que encaram a cultura, em particular o património, os museus, palácios e monumentos, como despesa e não como investimento e uma responsabilidade, incluindo a da preservação, manutenção e os próprios, incluindo também os recursos humanos, configurando, no nosso entender, uma negligência grave. Quer o desvario político norteado pela obsessão de cortar os custos, que não são, são investimento, quer na obrigação até legal de manter em condições de funcionamento, preservação e fruição o património. No caso específico, trata-se de um Museu Nacional, que é, como todos os outros, relevante para a construção da nossa identidade. É relevante pelo tipo de acervo que acolhe, localizando-se em Lisboa, mas que é de todos os portugueses e portuguesas. Gostaria, se me é permitido, dar conta da minha própria experiência enquanto jovem aluna do ensino secundário no Porto, que teve a oportunidade de visitar este museu pela primeira vez a propósito da realização da 17ª Exposição Internacional de Arte e de se maravilhar e de registar na sua memória os painéis São Vicente, a Custódia de Belém e os biombos da Mã, entre outros, outras peças de arte relevantes. E essa adolescente sonhava já com o curso de História. Desde já, a minha homenagem a todos os professores que se dispõem a fazer visitas de estudo com os seus alunos aos diferentes museus, palácios e monumentos do nosso país, que são, sem dúvidas, marcantes, mas isso é assunto para, para outro debate. No entanto, está relacionado com a questão em apreço, uma vez que tem a ver com a fruição do público, neste caso, do público mais jovem e da formação desse público e de quem visita o nosso país. Ora, depois das notícias alarmantes vindas ao público, três deputadas do Bloco de Esquerda tiveram a oportunidade de visitar o Museu Nacional de Arte Antiga, recentemente. E o Sr. Diretor, no percurso que nos fez pelos diferentes locais, os locais mais críticos, mostrou as mesmas vitrinas que a jovem estudante do ensino secundário tinha visto na altura da exposição da 17ª, que eram também, já na altura, provisórias e que, passados este tempo, portanto, a exposição dos anos 80, ainda são as mesmas. Perderam estanquicidade, o que impede o controle da temperatura, permite a acumulação de partículas, são estáveis, alguns dos vidros das vitrines já caíram e sempre que é necessário fazer a limpeza dos objetos, elas têm que ser desmontadas, o que é uma tarefa difícil e pesada. Mas os problemas não se ficam por aqui. Infiltrações em salas com seres valiosos, nomeadamente pinturas, onde chega a escorrer água pelas paredes, climatização avariada, o que coloca problemas graves no estado de preservação das obras de arte, problemas de eletricidade, que frequentemente coloca várias salas às escuras, falta gritante de assistentes de sala, que obriga ao encerramento de algumas e ao encerramento também à hora do almoço e ao menor número de horas diárias de abertura. Acresce a isto tudo a falta crónica de recursos humanos, o facto de a maioria das pessoas que trabalham no Museu Nacional de Arte Antiga ser funcionária da DGPC e a qualquer momento ter de ir para outro serviço. Ao longo de décadas, o número de trabalhadores, seja assistentes de sala, seja técnicos de conservação e restauro, tem vindo a diminuir constantemente. Este modo indigno com que se trata este relevante museu contrasta com a abertura dos cornões à bolsa para a construção da nova ala do Palácio da Ajuda para abrigar as valiosas espécies da ourivedaria, algumas delas provenientes do próprio Museu Nacional de Arte Antiga. Posto isto, eu gostaria de perguntar, e termino já, ao Sr. Diretor, o que é necessário providenciar para que esta penúria dos museus, palácios e monumentos, que nos envergonha a todos, mas sobretudo que é indigna por parte do atual governo, deixe de se verificar. A segunda questão é, sendo o património tão relevante para outros ministérios, desde o Ministério da Economia, onde está o turismo, seja o da coesão territorial, seja até o Ministério das Finanças, que olha para os museus, palácios e monumentos como uma galinha dos ovos de ouro, e impede, por exemplo, o cumprimento do princípio da subsidiariedade ao cativar as receitas das bilheteiras, como é que se explica esta falta de visão quando se olha para o património como uma despesa e não como um investimento e se o desconsidera de forma tão flagrantemente negligente e descuidada a ponto do próprio Estado ser incumpridor do dever de zelar, preservar e melhorar o património pelo qual é responsável? Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Peço uma maior contenção no tempo. De facto, nós vamos ter ainda uma agenda um bocadinho sobrecarregada. E agora vou passar a palavra ao Sr. Dr. Joaquim Oliveira Caetano. Sr. Doutor, tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Deputado, Sra. Presidente. De facto, a Sra. Deputada Alexandra Vieira acabou por fazer um retrato bastante certo do que são os problemas essenciais do Museu Nacional de Arte Antiga, ou pelo menos os problemas mais urgentes. Das vitrines que falou, não podia ser mais atual, ainda ontem caiu... desmoronou-se uma vitrine da ourivesaria, que é precisamente uma dessas vitrinas provisórias que foram feitas para durar 6 meses e estão há 40 anos em uso. É claro que os riscos para o património que lá está dentro são imensos. Esta situação tem vindo a acontecer com alguma recorrência, felizmente, tem sucedido em vitrines que têm peças de alguma estabilidade, e que não são extremamente frágeis, mas isso é apenas uma questão de sorte. E é apenas um exemplo. O que se passa no Museu Nacional de Arte Antiga e noutros museus pode dividir-se em duas grandes áreas. Por um lado, o Museu Nacional de Arte Antiga teve os seus investimentos básicos para a exposição de 1983, a 17ª, e depois alguma remodelação para a Capital Europeia da Cultura em 94, e são os mesmos equipamentos de ar-condicionado, de iluminação, etc., que estão presentes. Por isso são equipamentos muitíssimo envelhecidos e que durante a última década e meia tiveram, por força das dificuldades económicas, durante muito tempo sem manutenção, o que acabou por agravar bastante a sua performance, digamos assim, encontrando-se a maior parte deles, por exemplo, em áreas como a climatização, num estado já de paralisia total, de não funcionamento. E isso, num museu que tem este espólio, é absolutamente dramático, porque se trata de grande parte do mais relevante património português, grande parte de um património que é relevante a nível mundial. Nós somos, ao ser guardiães de obras como o Tríptico de Bosch, a pintura do Piero della Francesca, Durer, Rafael, obviamente temos uma responsabilidade perante todo o mundo, toda a Europa, e não só a nossa, uma responsabilidade nacional. E este desinvestimento está, de facto, a causar problemas seríssimos e problemas que urge combater a muito curto prazo, que eu digo muitas vezes, nós podemos ter paciência, mas as obras não têm paciência, as madeiras estalam, cedem à umidade, à temperatura, à secagem rápida, e o que perdemos é muito mais do que o investimento que é necessário fazer. A outra parte é, de facto, o investimento humano, e esse situa-se a dois níveis. Por um lado, a sucessiva e muito rápida perda de recursos, nomeadamente em áreas como a vigilância noturna e diurna, que põe condições de segurança e que põe condições de serviço público, porque não podemos abrir a totalidade das 70 salas do museu com 9 funcionários, por exemplo, que é o que tínhamos na última semana. E depois há outro aspecto que se vai manifestar mais tarde, que é, sobretudo ao nível dos conservadores, dos restauradores, dos técnicos superiores, que é o envelhecimento, o não rejuvenescimento deste grupo de profissionais numa área em que é essencial para a transmissão de conhecimento, para a transmissão de memória, que as gerações se toquem, que possa haver uma natural transmissão do saber, porque uma instituição que é uma instituição de memória não pode ela própria viver sem a memória dessa instituição. Basicamente é isto, e isto é um problema que, se não for corrigido a muito curto prazo, dentro de uma década nós teremos recuado e perdido grande parte do esforço que foi feito nos museus nacionais desde o início da década de 90, quando foi criado o Instituto Português de Museus. Creio que é tudo. Responderei, obviamente, às perguntas que entenderem por bem fazer-me. Muito obrigado.
Muito obrigada, Soutor. Antes de passar a palavra, tenho que fazer aqui um off. Tomando aqui a nossa audição, vou passar a palavra à senhora deputada Mara Lagriminha, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu quero também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer ao senhor diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, Dr. Joaquim Caetano, por se ter disponibilizado a estar presente nesta audição, que julgamos ser, de facto, muito importante para clarificar algumas questões. Mas, sobretudo, porque também para nós, para o Partido Socialista, reconhecemos o valor e a importância do Museu Nacional de Arte Antiga, que alberga a mais relevante coleção pública desde a Idade Média até ao século XIX, incluindo o maior número de obras classificadas como tesouros nacionais. E, portanto, a preocupação que Vossa Excelência tem vindo a demonstrar para com a proteção desse património é também partilhada por nós, porque reconhecemos o valor cultural da nossa memória coletiva e quer para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas também para o Governo, a preservação do património cultural é um investimento para o futuro, identificado no programa de Governo e recentemente também reforçado no PRR. Mas quero aqui também dizer que há décadas que não havia tanto investimento para a área do património cultural, já orçamentado ou mesmo através de fundos comunitários. E por isso acompanhamos as suas preocupações. É público que o Sr. Diretor remeteu para a Direção-Geral do Património Cultural em janeiro deste ano um relatório com as necessidades urgentes de intervenção no museu. Necessidades essas que, se bem entendemos da sua intervenção hoje aqui também, foram bem claras em relação aos problemas de climatização, aos problemas identificados na cobertura, mas também ao nível das instalações elétricas. E para que todas e todos possamos perceber de forma clara, é relevante que o Sr. Diretor nos diga os passos que foram dados, se reportou à data ao Sr. Diretor-Geral da Direção-Geral do Património Cultural, que estava à data em exercício, e se, mais relevante do que isso, se algo foi feito após esse reporte. Depois, porque, como também devemos saber, esse relatório elaborado em janeiro de 2021, com as ditas necessidades urgentes da intervenção no museu, é também, a nosso ver, um exemplo daquela que foi a inoperatividade da Direção-Geral do Património Cultural, em concreto também do seu diretor que exercia funções à data. Portanto, basta constatar que este procedimento, logo foi identificado, esteve um ano para ser lançado. Reforço que estes procedimentos estão no âmbito das competências diretas da Direção-Geral do Património Cultural. Basta analisar o orçamento desta para entender que existia capacidade financeira para os realizar. E por isso a questão que podemos fazer a nós mesmos é se a Direção-Geral do Património Cultural tinha capacidade financeira para os realizar e se os investimentos estavam já identificados e os procedimentos prontos, porque é que a Direção-Geral do Património Cultural não avançou. Bem sei que o Sr. Diretor, Dr. Joaquim Caetano, não pode responder por interposta pessoa, mas uma coisa é clara e esta é a minha questão. São ou não são competências da Direção-Geral do Património Cultural? Se os mesmos são de urgência imperiosa, porque não foram lançados no primeiro trimestre, se havia orçamento e havia competência para o fazer, se sabia, conhecia os riscos que esta inoperância representaria para o museu, para quem lá trabalha, para quem o visita e para a coleção que o museu alberga e deve proteger, quem tinha conhecimento e não o fez, e, portanto, este, a nosso ver, é, de facto, um facto relevante. E, portanto, Sr. Diretor, é também público que esta situação, e curiosamente, já após as alterações que existiram na DGPC, foi rapidamente resolvida, pelo menos em termos procedimentais, e eu quero saber se confirma essa situação. E, por isso, o que mudou? Se antes o que existia eram inoperatividades, e agora o que temos são resoluções. Eu diria que houve vontade de resolver e trabalhar para resolver, porque os procedimentos para as intervenções urgentes estão cabimentados, estão em andamento, prevendo-se que o início das intervenções será feito até ao final do mês, conforme também tem sido publicamente noticiado. Já em relação aos recursos humanos, o Partido Socialista reconhece esse problema, não só nos museus, mas na administração pública em geral. Tal deve-se a um passado de descapitalização de recursos humanos na administração pública, ao envelhecimento de muitos quadros e, de facto, consideramos que é necessária, efetivamente, reforçar esses quadros. E essa é também uma matéria identificada e que tem estado a ser resolvida pelo Ministério da Administração Pública. Sabemos que, no que se refere aos períodos de verão, essa situação também tende a agravar e, por isso, a questão dos vigilantes que o Sr. Diretor aqui referenciou em particular. Também gostaríamos de saber se foi ou não a data referenciada à Direção-Geral do Património Cultural e saber também qual a situação à data. Aliás, uma notícia do dia 2 de julho referia exatamente que, no decorrer de uma reunião com o Sr. Diretor, a Sra. Secretária de Estado e o atual Diretor-Geral interino da DGPC, que refere que se iria recorrer a outsourcing, que apesar de, para o Partido Socialista, não ser de facto a situação ideal, entendemos que é a situação possível, uma vez que os processos de contratação pública, como todos sabemos, são longos, são morosos e que não se coadunam com as necessidades imediatas e urgentes já identificadas. Para terminar, gostaria de saber qual é a sua expectativa com a entrada do PRR, nomeadamente ao nível dos processos de digitalização, transição digital, e que necessidades imediatas identifica ao nível dos recursos humanos para o futuro. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade.
E pela nossa tolerância. Muito obrigada. Muito obrigada. Da nossa, todos nós. Bom, vou passar a palavra novamente ao Sr. Dr. Joaquim Oliveira Caetano para responder às questões colocadas pela Sra. Deputada Mara Lagriminha. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigado pelas suas questões. Vou tentar responder muito rapidamente. De facto, esse relatório é público, não, porque tem até algumas partes que têm a ver com questões da própria segurança do museu, mas é feita uma identificação dos principais problemas. Na reunião que referiu, que tivemos com o atual Diretor-Geral de Património em exercício e com a Senhora Secretária de Estado, o que pretendemos dizer, e tivemos aí a abertura, é que muitas destas intervenções, ou algumas destas intervenções, não podiam esperar pelo PRR. São de tal forma urgentes que poriam em causa, ou poderiam vir a pôr em causa, a muito curto prazo, situações muito delicadas de conservação. A mesma coisa em relação aos vigilantes. Na abertura de sala, é verdade que este problema é cíclico. Eu estou a passar férias no interior de Portugal e abri uma revista que falava no encerramento parcelar do Museu de Arte Antiga, uma revista Visão. Achei estranho, era uma revista antiga de 2017 que tinha exatamente o mesmo problema. Contudo, do ano passado para este ano, a situação agravou-se, porque nós o ano passado tínhamos 26 técnicos, assistentes técnicos na área da vigilância diurna, e este ano temos 19. Ou seja, a circulação de férias com 19 funcionários é substancialmente diferente do que com 26, e isso faz toda a diferença, até porque muitas vezes durante o verão havia programas, por exemplo, do Centro de Emprego, que permitiam minimizar esta situação. Por isso, eu creio que nessa reunião que falou foi entendido que que há problemas estruturais do museu e que temos de aproveitar o PRR para tratar esses problemas estruturais, desde logo toda aquela parte que se mantém inalterada desde 1983, e outras remodelações nas reservas, enfim, nas portas corta-fogo, tudo isso, mas que há, ao mesmo tempo, intervenções tão urgentes como a questão da climatização, da iluminação ou dos telhados na zona mais preocupante, que tem de se atalhar, enfim, é uma ferida que tem que se estancar para depois se poder vir a tratar as causas dessa doença, mas que é essencial, até porque, por exemplo, se estivermos outra vez mais um ano, como temos estado nos últimos anos, à espera para tratar dos telhados, isso é algo que tem uma facilidade de ser feito no verão, que não tem durante o inverno, e ficamos mais um ano com todo o período de invernia a chover dentro das salas, que é algo absolutamente inusitado, enfim, nos grandes museus europeus. Eu nunca conheço praticamente todos e nunca tive em nenhum em que chovesse em público, quer dizer, nas salas abertas ao público.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PST. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si, a colegas e colegas deputados, e um cumprimento especial, em nome do Grupo Parlamentar do PST, ao Sr. Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, Dr. Joaquim Caetano. Agradecer-lhe todos os esclarecimentos que foram prestados até ao momento, e começava precisamente por citá-lo em duas situações. A primeira é a expressão que utilizou, situação de ruptura. Eu acho que esta expressão, ruptura, evidencia muito bem o ponto a que nós chegámos com o Museu Nacional de Arte Antiga. A outra citação que eu gostaria de fazer tem a ver com uma declaração que o Sr. Diretor fez em maio de 2019, e trago à coação esta data já pretérita, porque, efetivamente, chegarmos a uma situação de ruptura é o limite de tudo aquilo que pode ser feito. E importa aqui fazer alguma cronologia dos tempos. E eu começava por fazê-lo com esta situação, em que o Sr. Diretor, em maio de 2019, diz que, quando é designado, e pouco depois da sua designação, já em maio de 2020, um ano depois da sua designação, o Sr. Diretor diz que o Museu Nacional da Arte Antiga está caduco. Estas foram as suas palavras. É do conhecimento público, todos nós conhecemos através da comunicação social. Mas importa aqui, até porque da parte do Partido Socialista foi trazida aqui à coação um relatório, e querendo justificar com a emissão desse relatório emanado por parte do Museu Nacional de Arte Antiga, a justificação de que este relatório, de alguma forma, foi o primeiro documento que fez dar a conhecer a todas as dificuldades que o Museu Nacional de Arte Antiga tem. Mas o que é certo é que em 2019, o seu antecessor, o Sr. Diretor Dr. António Filipe Pimentel, já anunciou que iria deixar as suas funções, precisamente porque não conseguia lidar com todas as circunstâncias adversas da manutenção e da gestão do Museu Nacional de Arte Antiga. Portanto, cara Sra. Presidente, Sr. Diretor, caras e colegas deputados, efetivamente, infelizmente e lamentavelmente, a situação com a qual o museu se depara não é uma situação nova, é efetivamente uma situação de ruptura por força da inoperância deste Ministério da Cultura e, nomeadamente, da Secretaria de Estado, e querer escamotear este dado é querer apagar um pedaço da história que lamentamos que ele exista, mas efetivamente é querer apagar um pedaço da história. Mas eu continuava aqui a recuperar aqui algumas memórias. Em julho de 2020, o relatório dos museus do futuro já evidenciava graves dificuldades no sistema museológico, e ao longo destes últimos tempos, nomeadamente desde 2020 até esta data, nesta sessão legislativa, por diversas vezes, as necessidades operacionais, as necessidades de recursos humanos foram por mais evidenciadas por parte do Grupo Parlamentar do PSC, também dos outros grupos parlamentares, mas nós, da nossa parte, fizemos aqui um percurso de denúncia daquilo que nós designamos como inoperância e incapacidade do Ministério da Cultura e da Secretaria de Estado em resolver os problemas relacionados com o património cultural e criar soluções. E, senhoras e senhores deputados, o que é certo é que, em janeiro de 2021, o Grupo Parlamentar do PSD dirigiu uma pergunta à Senhora Ministra, nomeadamente no que diz respeito à necessidade de mais recursos humanos para levar a cabo as competências da Direção-Geral de Património Cultural, mas também de um conjunto de serviços que estão sobre a tutela da Secretaria de Estado. E o que é certo é que na resposta que nos foi dirigida, e passo a citar, na resposta que nos foi dirigida, é-nos referido que encontram-se vários procedimentos concursais para diversos departamentos da DGPC e para os museus, nomeadamente a abertura de concurso para preenchimento de 74 postos de trabalho para a categoria de assistente técnico para exercer funções na área de vigilância nos museus. E a minha primeira pergunta, Sr. Diretor, é a seguinte. Estes 74 postos de trabalho que foram evidenciados na resposta que foi dada ao Grupo Parlamentar do PSD, da parte que toca ao Museu Nacional da Arte Antiga, tem conhecimento de algum destes elementos estar alocado aos vossos serviços? Sabe-nos dizer, destes 74 postos de trabalho, deste concurso que foi aberto, se o concurso, onde é que eles foram localizados, para que serviço é que eles foram adestritos? Isto é a primeira questão. A segunda questão que eu lhe queria colocar e tem a ver com o facto de que, efetivamente, nós entendemos que o que leva ou o que levou o Sr. Diretor a tomar esta iniciativa de encerrar salas, certamente que não foi uma iniciativa intempestiva, impensada, que não tenha sido devidamente calculada ou que tenha sido imponderada. E a pergunta que eu coloco é, mas será que foi necessário, ou melhor, qual é que é o canal que neste momento existe, um canal de comunicação e de reporte de necessidades que existe entre o Museu Nacional da Arte Antiga e o Ministério da Cultura, nomeadamente a Secretaria de Estado? Porque pelo aquilo que nos apercebemos, afinal, o canal é a comunicação social, porque foi necessário chegar à comunicação social e de evidenciar estas anomalias, estas situações críticas e de ruptura, para que a Secretaria de Estado, a Senhora Secretária de Estado, já estou a terminar, Senhor Presidente, tomasse uma iniciativa essa, que foi tomada a 2 de julho deste ano, ou seja, 2 meses depois do Senhor Diretor as ter evidenciado, na comunicação social também, mas só 2 meses depois, o que é certo é que a Senhora Secretária de Estado disse que na próxima terça-feira, ou seja, ontem, o timing aqui foi oportuno, e eu digo isto com alguma ironia porque foi precisamente nas vésperas desta audição, em que vem anunciar um conjunto de soluções, o que eu acho que claramente podia ter sido acautelado há mais tempo. Muito obrigada, Senhora Presidente, pela tolerância.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Carla Borges. Novamente a palavra o Sr. Doutor Joaquim Caetano. Por favor, Sr. Doutor.
Obrigado pelas suas perguntas, Sra. Deputada. Que eu saiba, dos 74 postos de trabalho colocados a concurso, ainda nenhum teve solução, quer dizer, resolução. Nenhum entrou ainda nos quadros da administração pública e, por conseguinte, do Museu Nacional de Arte Antiga. Em relação à tomada de posição de fechar salas, e isso tem a ver, obviamente, com uma análise que fazemos em relação à segurança das peças. A segurança é a prioridade número um do Museu Nacional de Arte Antiga, de qualquer museu. Eu chamo a atenção que é um problema, de facto, que vem de longe. Mesmo, recordo-me que no tempo do Dr. José Luís Porfírio, nos anos 90, início deste século, o museu chegou a ser fechado na totalidade e muitas vezes estava fechado parcelarmente. No tempo do professor António Filipe Pimentel, também houve ocasiões em que o museu esteve fechado. creio que não podemos é tomar isso como uma situação de normalidade. Do ponto de vista, qualquer que seja o diretor do museu, eu nunca deixará salas abertas ao público se não tiver a consciência de que elas podem estar abertas com um número de segurança mínima, mesmo por vezes estendendo até ao limite as possibilidades da vigilância, mas há limites que obviamente não se podem ultrapassar. Em relação à minha afirmação de que o museu era um museu caduco, de facto, o que eu disse é que se não se agir rapidamente, este museu será um museu cada vez mais caduco. E isso parece-me evidente porque os problemas existentes no Museu de Arte Antiga, em outros museus, são problemas cumulativos, quer dizer, cada demora em resolver os problemas torna esses problemas mais irresolúveis, porque se não é feita a manutenção de um sistema, ele começa a ter problemas cada vez mais recorrentes. Se um sistema não é substituído a tempo, como o que temos na iluminação e no ar-condicionado, ele começa a falhar recorrentemente. Mais delongas, torna mesmo todos os sistemas obsoletos e impraticáveis, no fundo, não é? Chega-se a uma situação de ruptura completa, que é basicamente aquela que estamos atualmente. Quanto à reunião que houve com a senhora Secretária de Estado da Cultura e com o Diretor-Geral em exercício, ela foi obviamente marcada pela senhora Secretária-Geral e aconteceu também na sequência de uma reunião com os diretores de museus, monumentos e palácios, em que foi apresentado da parte da Secretaria de Estado um plano estratégico que passa, obviamente, pela utilização de verbas do PRR.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Vou agora passar a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar o Sr. Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, Dr. Joaquim Oliveira Caetano, agradecer já os esclarecimentos que prestou aqui na comissão e dizer que esta situação, já que hoje foi dito e confirmado pelo Sr. Diretor, no Museu Nacional de Arte Antiga não tem nada de novo e é uma repetição de vários episódios que foram ocorrendo ao longo do tempo, que inclusivamente foram alvo de várias intervenções de vários grupos parlamentares, não só nesta legislatura, mas na anterior. Nesta legislatura, já no dia 17 de junho, o PCP deu a entrada de uma pergunta sobre a falta de trabalhadores no Museu Nacional de Arte Antiga, face às notícias que vieram a público. Mas podemos fazer e devemos um exercício de memória um pouco mais amplo. E há pouco, quando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista colocou algumas questões sobre sinalização de determinados problemas, eu não posso resistir a fazer este comentário, que é sugerir a consulta até de um relatório, de uma visita feita pela Comissão de Cultura ao Museu Nacional de Arte Antiga em 13 de fevereiro de 2019, que teve a participação de 6 deputados do PS, que na altura contou com amplas declarações no final dessa visita e em que todos os deputados presentes dos vários partidos políticos que lá estiveram representados na visita reconheceram a situação dramática em que o Museu Nacional de Arte Antiga estava a viver. E, de facto, Não se pode dizer que haja aqui desconhecimento do estado das vitrines, do problema que havia com a iluminação, das lâmpadas que não podiam ser substituídas porque só aquelas é que podiam ser, e uma série de coisas, as questões da climatização, os problemas do acondicionamento, a falta de trabalhadores, fossem vigilantes, conservadores, restauradores, tudo isto foi tema dessa visita que então foi possível fazer. De facto, não é uma situação nova. Inclusivamente, houve a oportunidade até, em sede deste último Orçamento do Estado, de fazer a votação de propostas que poderiam resolver praticamente problemas que aqui estão colocados, nomeadamente várias propostas do PCP, quer ao nível do reforço das verbas dos museus, quer ao nível da contratação dos trabalhadores que estão em falta. Infelizmente, situações raras. Nós, em termos de questões concretas, gostaríamos de perguntar ao Sr. Diretor o seguinte. Neste momento, quantos trabalhadores estão em falta para preencher os lugares de quadro e quantos seriam necessários para que o museu pudesse responder cabalmente à sua missão e àquilo que lhe está acometido? Se o Sr. Diretor nos pode também dizer qual é a previsão de aposentações de trabalhadores no próximo ano ou nos próximos anos mais imediatos, porque sabemos que há um grande envelhecimento etário, um grande envelhecimento, aliás, e que a faixa etária dos trabalhadores na administração pública, e designadamente na área do património, é muito elevada, e esta é também uma preocupação que temos. Se nos pode detalhar quais é que são as situações mais críticas em termos de falta de trabalhadores, são só os vigilantes, são conservadores, restauradores e quantos, portanto, são, em termos de prioridades, o que é que considera mais urgente. Depois gostaríamos de fazer a seguinte observação. Nós lemos com muita preocupação a notícia da possibilidade que o Governo terá dito que os vigilantes agora a serem integrados seriam efetivamente contratados em regime de outsourcing e, mais grave ainda, que havia, neste momento, estava a ser estudado um regime de banco de horas, que eu nem sei como é que legalmente isso será possível, enfim. Mas qual é que é a nossa preocupação concreta? É como é que é possível. As necessidades do Museu Nacional de Arte Antiga já foram identificadas em termos até de trabalhadores há largo tempo. Havia uma publicação que eu lembro-me que por várias vezes foi distribuída aqui aos deputados da Comissão na passada legislatura, que tinha uma previsão de contratações e tudo mais. Agora, como é que é possível chegar a um ponto em que faltam trabalhadores e a solução que é colocada é a contratação em outsourcing, atentando contra aquilo que são direitos? E isto, de facto, não nos parece que seja a solução, e nós gostaríamos de questionar o Sr. Diretor se concorda nesse aspecto em que é a necessidade de garantir que esses trabalhadores são efetivamente integrados e veem os seus direitos integralmente respeitados. Por fim, uma outra matéria que nos parece que é importante. Foram anunciados agora 300 mil euros, fala-se agora em verbas de PRR, não sei exatamente o quê. A questão é... Para haver uma intervenção consequente ao longo do tempo, o que é que o Sr. Diretor considera que é absolutamente fundamental? Os 300 mil chegam para quê exatamente nesta fase? E se chegam para a dimensão dos problemas que estão por resolver, nomeadamente os mais urgentes? E qual é que é a perspectiva que o museu tem para cumprir efetivamente aquilo que lhe está acometido, até estipulado, e termino mesmo, no artigo 50º da Lei 4 dos Museus Portugueses, que diz que o museu deve dispor de instalações adequadas ao cumprimento das funções museológicas, designadamente de conservação, de segurança, da exposição, ao acolhimento e circulação dos visitantes, bem como à prestação de trabalho do seu pessoal. E com esta voz do além terminei.
Eu tinha lá esta resposta.
Eu acrescentaria quanto é que é necessário para fazer aquilo que é necessário. Bom, mas vou passar então a palavra ao Sr. Dr. Joaquim Caetano. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado. De facto, a Sra. Deputada Ana Mesquita está obviamente ao corrente destes problemas que o Museu da Arte Antiga tem tido, nomeadamente na questão da falta dos vigilantes. Eu entrei para o Museu Nacional da Arte Antiga em 1991, onde era normal cada coleção do museu ter duas pessoas a trabalhar na mesma coleção. Neste momento, nenhuma coleção tem dois técnicos superiores ou de museologia a trabalhar numa coleção, e a maior parte das coleções não tem ninguém. Por exemplo, quando eu passei a diretor do Museu da Arte Antiga, na mesma altura em que o antigo subdiretor que exercia funções na coleção de pintura se reformou, e eu passei à direção, a coleção de pintura, que é talvez a coleção mais requisitada por investigadores, para exposições internacionais, ficou sem conservador, sem ninguém a trabalhar. Por isso, ao nível do estudo das coleções e e do conhecimento que é essencial para fazer o trabalho do museu, praticamente voltámos a níveis anteriores à década de 1980. Da parte dos vigilantes, dos técnicos com essas funções da vigilância noturna, seria necessário entrar 12, pelo menos 12 vigilantes, para termos a certeza de uma relotação sem problemas. Mas quero chamar a atenção que a vigilância obriga os trabalhadores a trabalharem três fins de semana por mês, a trabalharem aos feriados, com uma situação remuneratória que não é muito compensadora, ou não é nada compensadora, e isso leva muitas vezes a que a entrada de trabalhadores para estas funções, num quadro de contrato permanente, seja de facto menos permanente do que parece, porque muitos destes trabalhadores acabam por pedir rapidamente transferência para outros serviços onde não têm que cumprir estes horários mais atípicos. Por isso, a questão da vigilância e deste conjunto de trabalhadores aqui e noutros museus, mesmo internacionais, é uma zona de debate, e era de facto necessário, com os sindicatos, com os museus, com a tutela, encontrarmos mecanismos que permitam tornar esta carreira mais atrativa, menos penalizadora e logo que permitir uma maior estabilidade tanto para as instituições como para os trabalhadores. Há áreas, nós estamos permanentemente a ter problemas com os trabalhadores que se reformam, mas também, por esta via que disse, com trabalhadores que são requeridos por outras instituições e até mesmo pela tutela. Isso passa-se com trabalhadores nestas funções de vigilância, mas passa-se também muitas vezes com os técnicos superiores, cuja subida de escalão é lenta, como se sabe, e que adquirem no Museu de Arte Antiga, ao longo de décadas de trabalho, um know-how muito elevado, muito precioso, que os torna também objeto de tentativas quase constantes de, por outras instituições, com maiores recursos e com maior maleabilidade administrativa, e que tenha recrutado, tornando assim, para além das aposentações, um problema acrescido com a saída de técnicos para outras instituições. Só gostava de frisar um ponto importantíssimo. A equipa de manutenção do Museu da Arte Antiga, que é uma área essencial para mudar lâmpadas, abrir vitrines, fazer todo este trabalho quotidiano, está neste momento, quando eu entrei também há 30 anos, eram mais de 10 pessoas, hoje está reduzida a 2 pessoas, uma delas vai reformar-se ainda este ano e outra vai, já pediu uma vez transferência para outra instituição, o que foi negado, mas como sabem, só podemos negar uma vez, passado 6 meses, o trabalhador pode voltar a pedir essa mobilidade e aí já não podemos fazer nada. Quer dizer, um museu, qualquer que ele seja, e então um museu desta dimensão, obviamente não funciona sem uma equipa de manutenção e estamos à beira de deixar de ter.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Joaquim Caetano, agradecendo já os muitos contributos que trouxe a esta reunião. Eu não posso deixar de começar por dizer uma coisa que devia ser óbvia, mas que me parece importante nesta altura. Nós temos 2 hipóteses de trabalho aqui na Comissão de Cultura, em geral, e no nosso trabalho político, que é ou trabalhamos sobre os factos, ou construímos, como agora se diz, narrativas. Pronto, também é uma versão, é uma possibilidade. A narrativa que aqui foi tentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e que devo dizer, muito me surpreendeu, é que, bem, substitui-se o diretor-geral presente da DGPC e, miraculosamente, tudo se desbloqueou e até já houve uma reunião e verbas e, portanto, a inoperância passou a soluções e assim vamos nós encantadamente. Eu lamento imenso, mas não vou alinhar nessa forma de trabalhar, porque, vamos lá ver, há aqui vários factos. Há um problema reconhecido de escassez orçamental na DGPC e, portanto, que depois tem consequências nos museus e particularmente no MNA, que é o caso que agora estamos a considerar. Se essa escassez se deve à dificuldade junto do Ministério das Finanças ou se deve a escolhas, por exemplo, em tempo de Covid, perfeitamente lícitas, entre financiar atividade artística, pessoas diretamente ou património, já não me cabe a mim saber o que é que aconteceu. Mas que aconteceu, aconteceu, que há uma falta de investimento, e que até há uma falta de investimento, de aplicação de investimento em relação àquilo que o próprio Orçamento do Estado, e nós bem criticámos na altura, já previa. O Orçamento do Estado previa um aumento de receitas por via de impostos para a Direção-Geral do Património, completamente absurdo, e de facto não me parece estar a concretizar-se. Depois acontecem estas coisas, que é, eu não sei, eu nem estou a fazer considerações ainda, isso é para a seguir, sobre a prestação do Sr. Diretor-Geral, mas o que é facto é que não há dinheiro, e se não há dinheiro, por muito que se alterem as pessoas, e relembro que já houve uma outra Sra. Diretora-Geral que foi igualmente exonerada, não é assim, não é por substituir a pessoa sem mais que as coisas se alteram. Há um problema de recursos humanos, que aqui já foi bem explicado. Eu também gostava de dizer, até porque já troquei essas impressões com o Sr. Diretor do Museu, que foi inaugurada uma exposição que todos nós soubemos, uma exposição temporária no MNA, muito boa, por sinal, recomendo a todos, sobre o Dom Manuel I, e quando vamos visitar essa exposição, quem facilita a deambulação pelo museu, são jovens num programa de voluntariado que eu acho lindamente, acho muito bem que isso se faça. Provavelmente filhos, afiliados, dos amigos do museu, porque não havia vigilantes. E não me venham dizer que o Sr. Engenheiro Bernardo Alabassa tinha uma pecha contra este museu e, portanto, não queria que houvesse vigilantes contratados, porque isso é de um simplismo que até faz confusão. Portanto, eu acho que mais vale lidarmos com os factos como eles são, não é? Pronto. Há este problema, há um problema da autonomia dos diretores dos museus, que depois também não conseguem gerir as poucas receitas próprias ou verbas que possam ter. E, portanto, não me parece razoável encontrar aqui um bode expiatório simplesmente porque não se vai resolver o problema. E se nós queremos resolver o problema, não é esta a maneira, senhoras deputadas. E, portanto, desculpe, senhor diretor, dirigindo-me a si concretamente, as perguntas que tenho é, bem, então houve uma reunião na sequência desta exoneração, pode ter sido uma coincidência ou não, é irrelevante para o caso, houve uma reunião no Museu Machado de Castro, de qual resultaram diligências. Pronto. E o que eu lhe pergunto muito concretamente é, qual foi o compromisso assumido pela tutela ou pela quem representava a Direção-Geral do Património Cultural? Qual foi o compromisso? Qual foi a verba? E quando é que ela é operacionalizada? O Sr. Primeiro-Ministro diz que já pode ir ao banco. A pergunta também é válida para si. Quando é que o Sr. Diretor pode ir ao banco, seja ele qual for, para poder começar a fazer as contratações que tanto necessita? Porque, de facto, não é aceitável que o nosso maior museu nacional esteja já a viver nestas circunstâncias e não é aceitável que o diretor deste museu tenha que aparecer numa comissão como esta a dizer que não pode fazer mais, que já não sabe o que é que há de fazer. Pronto, e é isto que nós temos que tentar desbloquear e é para isso que nós aqui estamos. E, portanto, estas são as minhas perguntas muito concretas. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo novamente a palavra ao senhor doutor Joaquim Caetano. Tem a palavra, senhor doutor.
Agradeço à senhora deputada Ana Rita Bessa e a primeira resposta é que eu não posso ir ao banco, não é? O Museu Nacional de Arte Antiga, como os outros museus, não tem autonomia, tem uma autonomia muito limitada, como sabe. Há uma lei da autonomia que tem 2 anos, mas que ainda não foi levada à prática, o decreto-lei da autonomia, de forma que não passa este tipo de obras, de possibilidade de resolução direta e de problemas muito, muito concretos, não passa nunca pela direção do museu, a não ser torná-los, de facto, visíveis, quer em relação à tutela, quer em relação ao público, porque um Museu Nacional de Arte Antiga é, obviamente, um museu ligado a uma direção geral, mas é sobretudo um museu nacional que tem responsabilidades perante o país, responsabilidades que lhe ocorrem da sua condição de museu público e da sua condição de zelador de parte importante do património público. O que me foi transmitido nessa reunião, foi aliás comunicado, é que algumas obras que são absolutamente essenciais para estancar a degradação em áreas vitais do museu, como a questão dos telhados, das infiltrações, do ar-condicionado, e da iluminação, decorram desde já, por isso antes dos programas do plano de recuperação e resiliência, que serão esses sim definidos também com o Museu da Arte Antiga e com os outros museus, até ao final do ano, em termos de identificação de todas as carências e tentativa de aproveitar esta oportunidade para um plano mais estruturado. Não é isso que se trata agora. Agora, este plano trata-se, este projeto trata-se, como eu disse há pouco, de estancar uma uma ferida e evitar que se acumulem irreversivelmente estes problemas, que eles possam refletir-se na conservação das obras, e isso é que é essencial que aconteça muito rapidamente, antes de esperarmos pelo plano de resiliência. Estou de acordo com a senhora deputada quando diz, de facto, estes problemas do Museu Nacional de Arte Antiga e Património em geral, mas sobretudo no que me diz respeito ao Museu Nacional de Arte Antiga, são demasiado importantes para que não se transforme em problemas que tenham de ser assumidos por todos, e nesse sentido congratulo-me com os trabalhos desta comissão e por terem entendido por bem chamar-me a ela.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passamos agora à fase do encerramento. E para isso, quer a Sra. Deputada Alexandra Vieira, quer o Sr. Doutor, têm 2 minutos para fazer as suas intervenções finais. Tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Então, muito brevemente, gostaria de agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, todos os esclarecimentos e alertas que aqui o Sr. Diretor nos deixou. São tão evidentes e tão gritantes que só nos resta lamentar a negligência com que o Governo tem tratado esta questão. Pelo que podemos ouvir do Sr. Diretor, os problemas do Museu Nacional de Arte Antiga têm décadas, nunca foram alvo, e nós sabemos também que nunca foram alvo da vontade política para a sua resolução. Como disse, e por certo ninguém melhor saberá, o tempo de implementação das verbas, por exemplo, do PRR, são incompatíveis com a necessidade imediata de resolver os problemas, até porque as obras de arte não têm paciência e estes processos são morosos. O PRR vai intervir em 49 estruturas, mas pouco ou nada se sabe sobre isso, mas não estão contemplados, por exemplo, encargos com a contratação de pessoal. E isso também nos causa alguma preocupação. Gostaria de saber se concorda com este regime de resolver a questão da falta de recursos humanos recorrendo ao outsourcing, uma vez que isso não permite o estabelecimento de um vínculo estável com a instituição, e esses vínculos é necessário serem criados para que o trabalho possa ser, de facto, um trabalho efetivo e eficaz. Como é que olha para o PRR, na medida em que, no caso de não ter verbas para a contratação de trabalhadores, que consideramos que continuarão a ser precários, uma vez que o que está previsto são as bolsas de contratação científica, o que para nós também configura mais uma forma de precariedade. Resta-me então, mais uma vez, agradecer então ao Sr. Diretor a presença nesta comissão. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra novamente ao Sr. Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, o Sr. Dr. Joaquim Oliveira Caetano, para finalizar.
Muito obrigado. Começando pelo fim, as bolsas que foram recentemente lançadas são um bom instrumento para chamar investigadores para estudarem obras dos museus, interessá-los eventualmente por uma carreira, mas elas decorrem sobretudo num ambiente académico, pelo que obviamente não são resolução para os problemas de recursos humanos do Museu Nacional de Arte Antiga ou de qualquer outro museu. E também, obviamente, concordo com a senhora deputada, a permanência, a ligação dos trabalhadores às equipas é essencial em todas as estruturas, é ainda mais essencial nestas estruturas de memória e que são, do ponto de vista dos bens que têm à sua guarda, estruturas gigantescas em que é necessário que o conhecimento se sedimente e passe de geração em geração, e isso, essa sedimentação do conhecimento sobre o próprio espólio do museu, obviamente não se faz com rotatividades rápidas dos funcionários ao serviço da instituição, exige uma ligação perene à instituição e, aliás, é com essa ligação e com a ligação até afetiva que se consegue muitas vezes entre os trabalhadores e a instituição e o sentimento que esses trabalhadores têm da importância da própria instituição em que trabalham, que permite muitas vezes pedir-se um esforço acrescido. Por isso, é uma área em que, obviamente, o trabalho sazonal, de outsourcing, de rotatividade, de recurso a empresas externas, pode funcionar pontualmente, mas dentro de uma estratégia marcada pela própria instituição, porque, por exemplo, estes esquemas das bolsas ligadas às universidades, elas serão extremamente úteis para a investigação dentro dos museus, mas obviamente vão requerer da parte dos próprios técnicos do museu um trabalho muito grande com esses jovens investigadores que vêm de fora. Ora, se a instituição já está extremamente pauperada, este trabalho vai ser ainda um esforço acrescido sobre estes funcionários. Eu penso que é uma área em que não é possível esperar muito mais, porque nós estamos praticamente nas últimas gerações que fizeram uma carreira de 20, 30 anos nas instituições, e é fundamental que entre gente de forma a que toda a memória, todo o conhecimento possa ser transmitido e possa haver uma, enfim, uma prática institucional contínua que permita a vida normal de uma instituição que está à beira de fazer 140 anos e que muito do que tem de bom vem precisamente desta longevidade dos laços que foi criando com outras instituições e do peso, quer nacional, quer nacionalmente, ao longo deste quase século e meio foi adquirindo. E isso é uma mais-valia para o país, evidentemente. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Agradeço mais uma vez a disponibilidade de Vossa Excelência para estar aqui connosco, esclarecendo todas as questões que lhe foram colocadas e desejo muito boa sorte no exercício das suas funções. E dou-te por terminada esta audição.